E para falar de planejamento, vamos conversar agora com o psicólogo e coach Ricardo Campos. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, prazer estar com vocês aqui, Franciele, e com todos os nossos ouvintes aí da Rádio CBN.
Ricardo, vou pedir para você levantar o teu microfone
Tudo bem? Um pouquinho mais.
Aí, para a gente ouvir. Ricardo, 2020 já é amanhã. Dá tempo ainda de fazer um planejamento? E o que é esse planejamento?
Dá tempo, sim. Você pode hoje sentar aí com sua família ou individual, né? De maneira individual, sentar pelo menos uma horinha com caderno e caneta na mão e começar a fazer o seu planejamento para 2020. É muito importante você ter isso anotado. Você sentar e ver quais são as metas que você deseja, seja no aspecto pessoal, profissional, seja espiritual, seja familiar, para você colocar esses objetivos. Porque como você mesmo disse, se não tiver uma meta, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve, e eu acho que não é isso que o pessoal deseja, né?
É importante saber para onde vai e como vai.
Isso. É importante primeiro você ter a sua meta, depois descobrir quais ferramentas, ou o profissional, ou o que eu vou buscar para alcançar aquela meta que eu estabeleci no começo do meu ano ou nesse último dia do ano, né?
Uma das perguntas que vem é como fazer essa meta? É simplesmente eu colocar aquilo que eu quero ou eu tenho que planejar o tempo? Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Qual os meios que eu vou usar? Tudo detalhado?
Isso, existe uma maneira de você fazer uma gestão pessoal, que a gente chama. Por exemplo, você vai fazer o seu planejamento, você vai colocar lá o que você tem de objetivo, planejamento. Daí você vai partir para a ação. Você tem que agir, você não pode deixar os seus sonhos no papel. É por isso que chega no final do ano, a maioria das pessoas não conseguem conquistar, porque elas sonham muito, colocam até no papel, mas não vão para ação. Então você coloca no papel, aí você vai para ação. Olha, se você fizer isso todo mês, no final do ano você está 12 vezes melhor. Veja só, planejou, colocou no papel, vai para ação. Aí depois da ação, você vai ver quais pontos de melhoria. Você vai chegar a uma conclusão que, poxa vida, eu poderia ter feito isso daqui de forma melhor. Você volta para onde de novo? Planejar o próximo mês. Você planeja, age, melhora, volta, todo aquele ciclo de novo. Chegando no final do ano, com certeza você vai estar 12 vezes melhor. O problema é que o pessoal não coloca no papel e não pratica.
E se não praticar, às vezes procrastina também isso. Esse tempo.
É, o grande problema, o grande vilão da produtividade é a procrastinação. Sabe aquela coisa assim, amanhã eu faço, vai empurrando com a barriga, passa o ano. O brasileiro tem uma crença de que o ano começa só depois do carnaval. Depois do carnaval, para pra pensar. Já estamos, é março, a pessoa vai colocar o planejamento em ação. Já deu meio do ano, já foi meio ano e provavelmente você vai conquistar muito pouco.
Pra quem não sabe o que vai planejar, muitas vezes você para para pensar, falando, não sei o que eu quero de 2020. Eu gostaria de um carro novo, mas não é bem assim, uma casa, ou ter um emprego novo. Existem algumas questões que eu possa fazer a mim mesmo para que eu possa planejar tudo isso?
É, a gente sempre diz assim que o pensamento positivo ele é muito importante, né? Mas existem pessoas que têm muita dificuldade de olhar a vida de uma maneira otimista. Aí é muito importante procurar um profissional para que possa te orientar, inclusive a fazer esse planejamento. Porque algumas pessoas, elas têm mesmo esse bloqueio. O que eu quero para 2020? Dependendo das experiências que ela teve em 2019, provavelmente ela vai entrar desanimada já em 2020. Então, se você estiver nessa situação, eu não consigo sozinho, Ricardo, é muito importante você procurar um profissional de preferência da área da psicologia ou até mesmo for uma meta no coach.
E essas metas, quando elas se concretizam?
É maravilhosa, né? É uma maravilha, vamos dizer assim. Você colocou uma meta, você conquistou, comemore. Todas as metas, pode ser pequena, todas as conquistas, você deve comemorar. Agora, tem que ter prazo também para que você possa conquistar isso. Quem não coloca prazo, sempre vai procrastinar e vai jogar de um ano para o outro.
Ricardo, essas metas, quando não se consegue concretizar, não tem alguma coisa a ver também com a questão das crenças?
Exatamente. Olha, todas as pessoas têm crenças disfuncionais. Então fica aqui um recado para todo mundo que está nos ouvindo. Às vezes as pessoas acham assim que a psicologia, o coach, alguma coisa assim, é só para quem está doente. Não! Muitas pessoas têm crenças limitantes, não tem uma patologia séria, mas tem crença limitante, que bloqueia. Talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui estão há 5, 10 anos presas, sem evoluir, em diversos setores da vida dela. Por quê? porque tem uma crença limitante bloqueando. E às vezes ela não sabe identificar isso. Por isso que é importante o profissional.
Essa crença limitante, ela pode ser o quê? Um trauma de infância?
Isso. Na psicologia nós dizemos assim, que essas crenças, elas podem ser intermediárias, né? Coisas que acontecem na sua família, traumas, aquilo que é estabelecido, alguma frase, até uma palavra dita de um pai para um filho, pode bloquear uma criança no seu desenvolvimento. Quando ela chega adulta, ela está travada, ela não sabe por quê. Essas crenças centrais, geralmente, elas governam todas as áreas da vida da pessoa. E ela não percebe isso, porque ficou tão automático, ela fica bloqueada, que ela não percebe. E aí um profissional pode ajudar muito nesse quesito.
Na questão profissional, até numa outra entrevista com você, uns certo. 4 meses atrás, isso. O Roberto falou uma pergunta aqui de um ouvinte a respeito do profissional, que às vezes essas crenças também podem fazer a gente ver aquilo que talvez não exista.
Isso.
É, como ele disse, vendo macaquinhos.
Sim. É, acontece muito isso também. Por exemplo, a pessoa tem uma meta, às vezes irreal, não tem nada a ver com o propósito de vida dela, não tem nada a ver com o talento dela. O talento dela não é aquele, mas ela insiste naquilo. Tudo é treinável? Sim. Mas algumas pessoas com certeza terão mais facilidades em uma área do que outras. Existem perfis comportamentais. Algumas pessoas vão ser extremamente comunicadoras. Por exemplo, você é uma pessoa comunicadora. Se fosse para uma parte muito analítica, talvez, será que você se daria bem nisso? Talvez não, talvez sim, é treinável sim, mas por que não pegar aquilo que você é bom? Pegar o talento que mais se sobressai e ampliar isso. E aí depois você vai desenvolvendo novas competências. O problema é que as pessoas não querem desenvolver os seus próprios talentos, aqueles que são mais gritantes, sabe? Aqueles que você olha e você fala, meu Deus, o teu talento é esse. Uhum. Desenvolva isso bem, muito bem, e depois você vai desenvolver as outras áreas que você possa ter algum ponto de melhoria. Então eu sempre digo assim, invista naquilo que você é bom e depois vá ampliando o leque.
Tem muitas pessoas que têm dúvidas até no aquilo que ela é boa, ou ela acha que ela é boa em tudo, ou ela é boa em nada.
Isso, o problema são os extremos, né? Então às vezes a vaidade também faz com que a gente não veja os pontos que a gente precisa melhorar, e tem pessoas que têm uma crença de desvalor, a gente chama na psicologia cognitiva. O que é uma crença de desvalor? Eu não sirvo para nada, eu sou um lixo, eu não tenho valor, eu nunca vou conseguir ser alguém na vida, entendeu? Então, esse tipo de crença precisa ser trabalhada, porque a pessoa pode ter um talento do tamanho do mundo, qualquer frustração não vai deixar ela avançar em 2020. Então, cuide-se, procure ajuda, mas não pare no tempo.
Ricardo, qual que é o papel do coaching ou do psicólogo, os dois juntos?
Sim.
Quando há essa crença limitante, ou quando a pessoa, apesar de estar ligada com a crença limitante, quando isso. A pessoa não acha que é boa em algum lugar ou alguma coisa, ou não consegue achar um ponto de equilíbrio para que tudo comece a funcionar melhor.
A questão de crença limitante, ela vai envolver muito questões do passado. E quando envolve questões lá do passado, de traumas, da sua infância, é muito importante que você procure o psicólogo, porque o psicólogo é que mexe com passado, com traumas. A psicologia é passado, presente e futuro. O coach vai ser para uma meta mais específica. Por exemplo, eu quero mudar de carreira, Ricardo, e num aspecto global de saúde mental daquela pessoa, ela está bem. Se ela está bem, ela pode encarar um processo de coach para uma mudança de carreira ou algo específico. Agora, mexeu com crença, com trauma, é com a psicologia. O que o profissional vai fazer? Primeiro, é ajudar a pessoa a se ver. Nós não vamos dizer, ó, você tem essa crença, nós vamos ajudar a pessoa a se descobrir. E quando ela se descobre, é um choque e é libertador ao mesmo tempo. Porque ela começa a perceber que todos os pensamentos que ela tem, todas as ações que ela toma, são movidas, guiadas por essas crenças. E quando ela começa a perceber que está se sabotando e a crença está sabotando ela começa a crescer e começa a se libertar. Então, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, é chocante, porque você se conhece, e ao mesmo tempo é libertador. E é muito difícil você ver isso sozinho. O profissional, ele é capacitado, ele estudou para isso, e ele vai saber conduzir aquela terapia, aquele processo terapêutico, para que você possa se encontrar e se libertar.
Por isso é importante, então, conciliar o coaching com o psicólogo.
Também. Por exemplo, se a pessoa procura um coach e chega lá e é uma crença limitante que está travando ela porque ela sofreu um trauma, um abuso, ou qualquer coisa que seja lá no passado dela, o coach deve encaminhar para o psicólogo. Se ele for um bom coach, ele vai encaminhar para o psicólogo, porque coach não mexe com questões passadas. Agora, o psicólogo pode trabalhar essas metas passadas, presente e futuro? Pode. Agora, se ele for as duas coisas, melhor ainda.
Ricardo, uma vez eu ouvi um colega falando o seguinte, que ele não procurava um coach, porque o coach não trazia para ele uma experiência de vida com a qual ele tinha vivido. Mas conhecendo você um pouco, eu sei que você tem uma história de vida e que isso você passa para os teus pacientes também, da questão da crença limitante, que você lutou, trouxe aquilo que era negativo para o positivo. Eu queria que você falasse um pouquinho isso para poder também alimentar a esperança de quem está ouvindo a CBN agora, claro, e queira mudar de vida para 2020.
Veja só, eu trabalho há 21 anos com pessoas. Eu também sou líder religioso, então trabalho 21 anos com pessoas. E a coisa que nós mais vemos são essas crenças limitantes bloqueando todo mundo. E eu também, lembra que eu falei que todo mundo tem crença limitante? Por exemplo, eu tinha uma crença muito grande, eu tinha um chamado esquema de autossacrifício. Então, por você ser religioso, você é aquela pessoa assim que faz tudo pelo outro e se anula, se sacrifica pelo outro e se anula. Veja só, eu pesava 63 quilos, hoje eu tenho 97. Então, o que eu fiz? Eu comecei a treinar, comecei a cuidar de mim, comecei a cuidar da minha saúde mental, né? Fui para a psicologia, para poder ajudar os outros, mas sem me anular. Porque a crença, muitas vezes, faz com que você se anule. Nesse sentido, no meu caso, eu acabava me anulando para ajudar os outros. Eu achava assim, o importante é que o outro está feliz. Se o outro estiver feliz, eu estou bem. Mas não funciona assim. Se você estiver bem, estiver saudável, você não vai conseguir ajudar muito mais os outros ainda? Então, veja só como a crença limitante atrapalha você até de fazer o bem. Porque você acaba se limitando e ficando muito limitado também, até para fazer o bem.
Por isso é importante você também se cuidar, não é claro. Nós vemos, principalmente para quem você falou, líder religioso, essa questão da religiosidade de estar sempre ajudando o próximo e muitas vezes se anulando.
Veja só, hoje, seja empresa, seja igreja, seja líderes, empresários, sejam pastores, sacerdotes, todos precisam procurar. Na verdade, a psicologia deveria ser para todo mundo. Você teria que ir no psicólogo da mesma maneira que você vai no médico. Porque psicologia também é prevenção. Psicologia, volto a repetir, psicologia não é só para quem está doente. Psicologia é para alta performance, está no esporte, está nas organizações, estão nos meios religiosos. Existe até psicologia da religião hoje, entendeu? Porque aonde tem comportamento, ali está a psicologia. Então ela está em todos os lugares. Veja só, o nível de estresse para sacerdotes e pastores é na altura. Então é muito importante um processo psicoterápico para esses líderes, porque eles vão potencializar muito mais até mesmo a sua igreja, porque um líder bem, com saúde, vai conseguir levar também saúde para o seu rebanho. Na empresa, da mesma maneira. Você acha que os problemas das organizações, das empresas hoje, é processos? São a parte técnica? Não é. A maioria dos casos são problemas de comportamento, problemas de gestão de emoção, problemas relacionais na empresa. E isso o profissional pode ajudar e ajuda muito.
A gestão da emoção é uma das principais causas, como você falou. É difícil você lidar também com a emoção do outro e lidar com a sua própria emoção.
Isso, veja só, inteligência emocional é você saber lidar com as suas emoções. A relacional é saber lidar com a sua e com a dos outros. Porque você vai conviver num ambiente de trabalho com muitas pessoas. Então, como cuidar da sua própria emoção e como cuidar da sua emoção e do outro? Por exemplo, empatia. Eu me colocar no lugar do outro, com o olhar do outro. Isso tudo é inteligência emocional. Veja só, nós somos, no mundo, a Organização Mundial de Saúde diz que nós somos 300 milhões de pessoas com depressão. É um Brasil e meio, quase, de um Brasil, vamos dizer assim, de gente depressiva, de pessoas depressivas. Se a gente for pegar todas as pessoas que estão com depressão no mundo, agora coloca isso, depressão, ansiedade e outras patologias. Se você for ver, quase todas as pessoas têm um problema. Então nós precisamos nos cuidar. O grande problema é que nós cuidamos muito do corpo e, vamos dizer assim, entre aspas, não cuidamos da alma.
Essa é uma verdade. Ricardo, eu quero te agradecer, desejar um feliz ano novo.
Muito obrigado, quero agradecer vocês sempre pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, um prazer e Deus abençoe o 2020 de todo mundo. E olha, tem poder quem age. Enfia a cara, faz seu planejamento e você vai vencer.
Tem 366 dias, né? Ano bissexto, 2020, para você tomar um rumo na sua vida e mudar de vida.